dentro do agro.
Hoje no quadro Por Dentro do Agro, vamos acompanhar uma entrevista feita pela Rita Pontes com o analista da Embrapa Acre, Gilberto Nascimento, falando sobre o cultivo de banana no Acre. Vamos conferir.
A banana é um dos alimentos mais presentes na mesa do acreano e também uma das culturas mais importantes para a economia do estado. Dados do IBGE revelam que em 2024, a produção de banana movimentou mais de 126 milhões de reais aqui no estado, sendo a principal cultura entre lavouras permanentes. A atividade é praticada em sua maioria por agricultores familiares e tem um papel fundamental na geração de renda no campo. Para entender melhor como funciona essa cadeia produtiva, os desafios e as perspectivas para o setor, a gente conversa agora no quadro Por Dentro do Agro com o analista da Embrapa Acre, Gilberto Nascimento, que vai falar sobre a produção de banana no estado e o destaque do município de Acrelândia, hoje o maior polo produtor. Bom dia, Gilberto. Seja bem-vindo ao quadro Por Dentro do Agro. Tudo bem?
Tudo bem. É um bom dia a todos os ouvintes da CBN Acre. Dentre as culturas perenes que o Acre cultiva, historicamente a banana sempre tem se posicionado como a principal dentre elas. Né? Você já fez referências aí aos valores, né? Hoje isso representa, segundo dados do IBGE, para o ano de 2024, um montante de 126 milhões. Essa atividade, ela supera as demais culturas perenes em termos de comparação para esse ano. Estou me reportando esse ano, o café para esse mesmo ano representava algo em torno de 48 milhões, embora haja expectativa para que isso, com o crescimento dessa cultura, possa haver uma disputa entre esses dois produtos. Né? Isso representa, em termos de, se a gente comparar a cultura da banana dentro do seu grupo das perenes, ela representa 63,51% do valor da produção das culturas perenes. Quando você soma todas as culturas perenes, mais as lavouras temporárias, ela representa ainda 15,04% dessa soma.
Professor, o senhor fala
então,
muito...
demonstra a importância dessa atividade, e o mais interessante é que praticamente essa atividade é praticada por agricultores familiares.
Professor, e quando o senhor fala de cultura perene, o que seria cultura perene?
Significa as culturas de ciclo longo. Por exemplo, a banana, a laranja, o limão, a tangerina, o cupuaçu, o café. Quando a gente se refere às lavouras temporárias, a gente está se referindo às lavouras de ciclo curto. Aí nós temos aí o milho, a soja, o feijão, o amendoim e etc.
A produção de banana aqui no nosso estado é realizada em grande parte por agricultores familiares. Qual é o impacto real dessa atividade para a geração de renda e também para a manutenção dessas famílias no campo?
Olha, os números da quantidade de produtores envolvidos nessa atividade, os números de produtores, e aí o IBGE faz um corte, considerando os estabelecimentos que têm mais de 50 plantas, né? Isso aí chega a um universo de quase 8 mil produtores, né? Então isso tem uma relevância muito grande. E é uma atividade que ela consegue oferecer aos pequenos agricultores rendas mensais, porque os cortes, eles são feitos a cada 20 dias no período do verão e no período das águas, onde a produção é mais intensa, eles conseguem até fazer cortes com um ciclo menor de 15 dias. Então, o diferencial dessa atividade é que ele permite ao produtor que vive dela, a cada mês, ter uma renda mensal oferida dessa lavoura.
Outro dado interessante também é que a banana ocupa mais de 70% das áreas destinadas às lavouras permanentes. Isso mostra uma forte dependência dessa cultura também, né?
Exatamente. Se a gente pegar uma série histórica aí, e se eu pegar aí 3 décadas, 30 anos, o tamanho dessa área, ela varia entre 6.500 até 10 mil hectares. Se nós formos comparar com o café, que nesse momento está em evidência, e nós já temos as informações aí aproximadas aí, ele está chegando aí a 2 mil hectares, mais especificamente 1.980 hectares no estado como todo. Então a banana praticamente é 4 vezes essa área aí. E Embora o café, em termos de valores, esses últimos anos, teve uma disparada nos preços, ele começa a ter uma importância econômica também tão grande quanto a banana. Na verdade, nós temos os dados a partir de reuniões com o IBGE, que ainda não estão divulgados, acessíveis aos usuários. Ela praticamente está disputando com a banana a primeira posição dentre as perenes. Só em 2000, daqui no mês de agosto, é que o IBGE faz essa divulgação dos números, que aí qualquer pessoa usuária desse sistema pode ter acesso a essas informações.
E dentre os 22 municípios do estado, a Acrelândia é quem predomina o cultivo de banana, né? Por que que o município ele está aí como grande referência como produtor da banana no estado?
Historicamente, o município tem tradição com esse produto. Eu cheguei aqui no Acre em 88, então estou aqui praticamente há 39 anos. Trabalhei no serviço de extensão rural, então desde essa época que atacava na produção de banana. E aí tem uma questão diferencial. Além de ter solos férteis e adequados ao cultivo dessa cultura, a Acrelândia tem uma vantagem diferencial porque está mais próximo exatamente dos locais de saída para onde nós conseguimos mandar a banana para outros estados. Por exemplo, a produção de banana de Acrelândia se destina tanto ao mercado interno como também uma parte significativa tem um destino do mercado de Manaus e Porto Velho e Cuiabá. Como eles já estão no meio do caminho, eles se aproveitam dessa vantagem diferencial, além de ter fretes de um preço muito mais barato, porque eles se aproveitam dos caminhões que voltam, a gente usa a expressão batendo, né, sem carga. Ou seja, eles têm uma vantagem comparativa em termos de custo para mandar essa banana para fora, quando comparada com outros municípios do Acre mais distantes. Embora muitos municípios do interior do Acre, hoje também começam a se destacar com a produção de banana. Só que perdem essa vantagem competitiva em função do custo do frete. É isso.
Professor, e com relação à produção de banana no Acre, qual é o tipo que é mais plantado aqui?
Aí nós temos o seguinte, nós temos aqui no Acre, basicamente, a banana destinada ao consumo in natura. Aí nós temos aqui os tipo prata e a maçã. Quando eu falo maçã, aí a gente está se referindo aqui à maçã comum, que era aquela maçã que os produtores têm uma referência pelo sabor, pelo paladar, que infelizmente esse tipo, o volume é muito pequeno, tá? Isso em função de uma doença chamada mal do Panamá, que dizimou as plantações de banana maçã, não só aqui no Acre, mas no Brasil como um todo, é um dos principais problemas dessa cultura. Aí nós temos basicamente a prata, na sequência, em termos de preferência, a banana que nós denominamos aqui de banana comprida, que é a banana que tecnicamente chama de plátanos, que é aquela utilizada para fritar, para ser utilizada como chifre, para fazer o mingau, para ser utilizado na culinária. Essa parte da banana comprida, ela é muito forte aqui no Acre e representa praticamente 40% do volume produzido aqui no estado. É exatamente esse tipo que a Acrelândia, há anos, né, tem a tradição em abastecer o mercado interno aqui e mandar para fora dos estados.
Professor, e quais são os principais desafios enfrentados pelos produtores de banana no estado?
Nesse momento, nós temos alguns desafios. Do ponto de vista de melhorar a qualidade do produto, nós temos o desafio de fazer com que os produtores comecem a utilizar as chamadas práticas de pós-colheita, né? Que em outros estados que têm a tradição e que têm um nível tecnológico superior ao nosso, já fazem isso com mais domínio. E aí, parte da banana, na verdade, que vem de fora de outros estados aqui, que são comercializadas no supermercado, são as bananas que seguem essas práticas de pós-colheita. Só que muitas delas, num sistema tecnológico, que nós aqui teríamos dificuldade de fazer, que é o sistema de transporte desses cachos, um sistema de cabo aéreo dos bananais até a casa de embalagem, que é um sistema mais caro, que nós não teríamos condições de fazê-los aqui. Mas uma série de outras práticas adequadas aos produtores do Acre, nós podemos fazer. Outros problemas que o estado precisa enfrentar e estar preparado para isso são as doenças de importância significativa que ao longo dos anos têm causado prejuízo. A primeira delas surgiu em 98, foi o caso da figa toca negra. Felizmente, quando essa doença chegou no estado, a Embrapa, cumprindo a sua missão, o seu papel, já tinha naquela época, já a doença chegou em 98, e em 97 a Embrapa Acre já tinha ofertado aos produtores do Acre a sua primeira cultivar, chamada Tapimeu. e nos anos seguintes o problema da doença da cigatoca negra se agravando. Em 2000, a Embrapa já estava oferecendo outras cultivares tipo prata, no caso aí a Preciosa Maravilha. A Embrapa já disponibilizou para os produtores do estado cinco cultivares, quatro tipo prata e uma tipo maçã, todas elas resistentes ao principal problema fitossanitário da bananicultura, que é a cigatoca negra.
E era justamente sobre esse assunto que eu ia perguntar agora, como é que tem sido o trabalho da Embrapa nesse processo, que tipos de pesquisas, tecnologias vêm sendo aí desenvolvidas para fortalecer a produção da banana aqui no nosso estado?
Em relação à cigatoca negra especificamente, as ações de pesquisa já vêm oferecendo resposta desde 97 com essas cultivares. Nós temos as cinco cultivares que a Embrapa recomendou, todas elas têm esses atributos. São resistentes a, não só à cigatoca negra, mas a cigatoca amarela e o mal do Panamá. Qual é o desafio nosso? Embora a gente já venha fazendo isso há muitos anos, é intensificar o uso dessas cultivares pelos produtores.
Agora eu pergunto para você, quais são as perspectivas para a bananicultura acriana nos próximos anos? Há um potencial para crescer ainda mais, professor?
Olha, nós temos aqui publicações da Embrapa mostrando a questão da aptidão agrícola do estado para essa cultura, né? Não só para ela, mas para vários produtos. Então, nós temos todas as condições, solo e clima, para que essa atividade seja expandida, mas nós precisamos ter uma certa preocupação e estratégia com os problemas que podem ocorrer ao longo desse processo. Só complementando as perguntas anteriores, além das cultivares que a Embrapa recomendou nesse período, nós tivemos também uma tecnologia que foi fundamental para a banana tipo comprida, que é chamado controle químico da cigatoca negra, via aplicação do fungicida na segunda folha da bananeira. Para você ter uma ideia da importância dessa prática, se fazia lá fora cerca de 20 a 30 aplicações numa lavoura de banana. Essa tecnologia, apenas com a aplicação de 4 doses via uma pistola, você consegue controlar essa doença. E os produtores de Acrelândia, desde 2014, 2015, estão utilizando essa tecnologia com bastante sucesso. Tá? Em relação às preocupações, às possibilidades de preocupações futuras, então temos todas as condições de expandir a atividade e se beneficiar de resultados econômicos disso, mas, porém, está surgindo um problema seríssimo, né? Que é o chamado mal do Panamá raça 4, que é um fungo, é uma doença, um fungo de solo, já está presente aqui na Colômbia. Todo o setor de vigilância do Ministério da Agricultura está atento a isso. O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, o IDARF, aqui do estado, o ano passado fez uma capacitação de todos os seus técnicos, todos aqui para o estado, e todos os cuidados que são necessários a evitar a entrada dessa doença aqui no estado estão sendo tomados. E a Embrapa, para nossa sorte, também já está preparada para isso. Só para finalizarmos, as cultivares da Embrapa, lançado há anos, no ano de 2012, BRS Platina, BRS Princesa, foram levadas por institutos de pesquisa da Colômbia e foram testadas nas condições da Colômbia. E, para nossa sorte e a sorte deles, essas cultivares mostraram resistência a essa doença. Significa dizer, para nós finalizarmos, que a solução para esse problema, que é seríssimo quando chegar, a Embrapa já tem variedades com possibilidade de a gente enfrentar esse problema. É isso.
Professor, muito obrigada por sua participação aqui no quadro Por Dentro do Agro de hoje. Foi muito bom conhecer mais a respeito aí da produção de banana aqui no estado do Acre, das inovações, das pesquisas da Embrapa com relação a essa cultura. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço a oportunidade, em nome da Embrapa, a toda a equipe aí da CBN no Agro.